proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, damos início na 29ª sessão ordinária de 2018. Peço, senhor secretário, que faça chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Adelcio Vieira de Jesus para ler uma passagem da Bíblia.
O juiz sábio faz justiça ao seu povo, e o governo do homem sensato será estável. Qual o chefe do povo, tais os seus ministros? Qual o governador da cidade, tais os seus habitantes? O rei imprudente será a ruína do seu povo, e as cidades povoar-se-ão pelo bom senso dos que os governam. O domínio sobre um país está nas mãos de Deus. Ele suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. Ele confere ao legislador a sua glória.
Coloco em votação a ata a 28ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 138/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 99/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 139/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 102/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 140/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 103/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos prorrogação de prazo tendo em vista para atestar se a referida via está apta ou não receber a denominação. É necessário realizar vistoria e, com o volume de serviços do setor, existe a necessidade de um prazo maior para a realização dessa vistoria. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam a Sagrada Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 141-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 100-2018 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos direção de prazo da lei para encaminharmos a resposta tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Sagrada Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 142-2018, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 101-2018, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos direção de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Marília, Estado de São Paulo. Referência ofício 3487-2018, requerimento 927-2018, autor José Carlos Albuquerque. Excelentíssimo Senhor, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da propositura aprovada por esta idilidade na sessão do dia 27 próximo passado. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Alves Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Marília. Pátria de Piedade, posto de atendimento ao trabalhador. O Instituto Aloés Treinamento. Convido-o para a cerimônia de entrega dos certificados do Programa Estadual de Qualificação, PEC 2018. Cursos Assistente Administrativo e Técnico de Vendas, dia 25 de setembro de 2018, às 14 horas, no auditório da CIP, Rua Cônego José Rodrigues, 23, Centro de Piedade. Câmara Municipal de Piedade, proposta emenda da Lei Orgânica Municipal 13/2018, altera a redação do artigo 30 e acrescenta o parágrafo único à Lei Orgânica do Município. A Câmara Municipal de Piedade promulga artigo 1º. O artigo 30 e o parágrafo único acrescido à Lei Orgânica do Município de Piedade passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais serão fixados ou alterados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observados critérios e limites estabelecidos na Constituição Federal. Parágrafo único. Os subsídios dos vereadores serão fixados através de resolução no último ano de cada legislatura, até 60 dias antes da data designada para as eleições municipais, para vigorar na legislatura seguinte, observadas as disposições contidas na Constituição Federal. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de setembro de 2018. Procedência Câmara Municipal da Piedade, proposta emenda à Lei Orgânica Municipal, número 14/2018, acrescenta o artigo 30A à Lei Orgânica do Município de Piedade. A Câmara Municipal de promulga artigo 1º. Fica acrescido no artigo 30A à Lei Orgânica do Município de Piedade com a seguinte redação. Artigo 30A. O percentual de revisão geral anual dos servidores públicos, bem como dos agentes políticos municipais, somente poderá ser definida por lei específica, sempre na mesma data, sem distinção de índice, observada a iniciativa privativa de cada poder para defragar o processo legislativo. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rodrigues da Silva, 24 de setembro de 2018. Procedência Câmara Municipal de Piedade. Proposta à emenda à lei orgânica municipal. Número 15, altera 15 de 2018. Altera a redação do inciso 12 do artigo 34 da lei orgânica do município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade promulga. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 12. Processar e julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores nos casos e na forma estabelecida na legislação federal. Artigo 2º. A presente emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rodrigues da Silva, 24 de setembro de 2018.
Os ofícios serão encontrados na Secretaria de Disposição dos Vereadores e as propostas das emendas à lei orgânica serão encaminhadas a Procuradoria Jurídica desta Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 114/2018. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Helena de Campos. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Helena de Campos, com 94 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Lamentável fato ocorrido no dia 17 de setembro de 2018. Plenário Vereador Roberto Rolinho da Silva, 18 de setembro de 2018. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Voto de pesar será encaminhada à família enlutada.
Requerimento 115/2018. Solicita informações sobre o processo licitatório referente à contratação de empresa para a realização do transporte escolar no município de Piedade. Senhor Presidente, requeiro a mesa e ouvida a igreja o plenário e atendida às demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando respostas para os seguintes questionamentos referentes à contratação de empresa para a realização do transporte escolar. 1. Existe projeto de licitação aberto para a contratação de empresa prestadora de transporte escolar? Se sim, solicito que seja encaminhado cópia do edital licitatório. 2. Se não, quando será realizada a licitação? E pede-se o encaminhamento da cópia do edital assim que este for expedido. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de atividade legislativa e fiscalização e acompanhamento dos processos licitatórios. Diante disso, considerando o transporte escolar um tema de extrema importância, torna-se indispensável tal acompanhamento. Nesse sentido, é de interesse público a contratação de empresa que realizará o transporte escolar o mais breve possível, visto ser esse serviço essencial à população. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de setembro de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações. Senhor secretário, antes de ler as indicações, eu vou sair um pouco fora do protocolo sobre o requerimento da vereadora que ela pediu, mas tem um acordo aqui entre os vereadores, que não é no regimento, logicamente, que não custa nada. Eu quero consultar os senhores vereadores se podemos ler, porque se ler um requerimento, vai ter que ler todos os requerimentos, as indicações. Se vocês permitem, então eu converso com o secretário para ele.
Não, presidente, questão de ordem. É. Lê o requerimento, mas o requerimento é lido.
Não é requerimento, é indicação.
A indicação? É. A justificativa da indicação?
É. Então, é que foi feito um acordo. Agora, eu não posso deixar um e depois os outros vereadores, você entendeu? Então, ou faz agora ou depois a gente faz uma reunião e entra num acordo. Uma reunião depois? Vocês concordam, então, numa reunião depois? Então, tá bom. Pode prosseguir, senhor.
Secretário.
Indicação 186/2018. Indica a criação de um canal de comunicação via WhatsApp para contato direto. Para contato direto com a comunidade. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja criado um canal de comunicação via WhatsApp para contato direto com a comunidade, pois se trata de uma rede mais fácil e direta de comunicação para a população local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 187/2018. Indica a manutenção de tubulação de águas pluviais em Viela, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de Viela João Mendes Marques, Vila Moraes, com a colocação de placas de concreto nos lugares que estão faltando, bem como a limpeza da tubulação de águas pluviais. Seguem anexos fotos tiradas do local em que consta a precária situação desse trecho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2018. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 188/2018. Indica a colocação de iluminação pública no bairro dos Garcias. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar melhorias no que se refere à iluminação pública no bairro dos Garcias nos seguintes pontos. Uma luminária próxima à casa comunitária, duas luminárias nas ruas atrás do campo desativado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2018. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 189/2018. Indica manutenção, limpeza no acostamento da estrada do Labrador do bairro dos Ortizes e Godinho. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, limpeza no acostamento da estrada dos Labradores, trechos que ligam o bairro dos Ortizes e Godinhos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 190/2018. Indica a necessidade de regulamentação da redução de jornada do servidor público do qual seja dependente pessoa com deficiência. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que envie a esta casa um projeto de lei que estabeleça jornada especial de trabalho aos servidores públicos da administração direta e indireta que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza sem compensação de horário. Plenário, vereador do Roberto Leonardo da Silva, 21 de setembro de 2018. Vereador Maria Aparecida Godinho. Indicação 191/2018. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro do Piraporinha aos Ortizes.
É igual? É o mesmo?
Indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção à estrada que liga o bairro de Piraporinha na subida próxima à propriedade do senhor Tonicão, sentido bairro dos Ortizes, e manutenção esta que necessitará de pelo menos 4 caminhões de pedra. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2018. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
É quase igual, mas não é. É um pouco diferente.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal.
Moção 17/2018. Moção de apoio para aprovação do projeto de lei 347/2018, de autoria da nobre deputada estadual Analice Fernandes. Senhor presidente, Benedito Alves dos Santos, vereador do município de Piedade, de São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, a presente vem, no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de apoio para a aprovação do projeto de lei 347/2018, de autoria do nobre deputada estadual Analice Fernandes, que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que exerçam as funções do poder público, rede privada e filantrópica do Estado, em tramitação na Assembleia Legislativa, ao mesmo rogando-lhes que envidem esforços no sentido de viabilizarem, dentro das possibilidades regimentais, a apreciação e deliberação do projeto de lei na maior brevidade possível, devido à grande importância da aprovação do projeto de lei aos profissionais da área da saúde. Na oportunidade, manifestamos votos de congratulações e agradecimentos pela brilhante iniciativa de apresentar o projeto de lei 347/2018, uma vez que está atendendo aos anseios dos profissionais da área da saúde. Que após a deliberação, seja da ciência, a senhora Analice Fernandes, deputada estadual e autora do projeto de lei. E queremos ainda que envie cópia da presente moção a todas as câmaras municipais da região, solicitando apoio, ao mesmo tempo, rogando-lhes que enviem ofício aos deputados estaduais, solicitando a aprovação do projeto de lei. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2018. Vereador Benedito Alves dos Santos.
A moção será incluída na pauta da próxima semana. Vereadores inscritos em temas livres. Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, meu boa noite. Eu venho a esta tribuna hoje por dois motivos. Queria também aqui reforçar, no sentido aqui do requerimento que eu fiz hoje, né, se existe um projeto de licitação aberto para a contratação de empresa prestadora de transporte escolar. Eu acho que é muito oportuno que todos nós, vereadores e esta casa, esteja acompanhando também essas contratações, essas licitações que todo ano é feito, né? Tem as vans, tem outras empresas. Então, essa é a necessidade de eu fazer esse requerimento para que a gente possa estar informando a população de que forma está sendo feito, né? Vendo aí toda a necessidade, claro, do transporte escolar, mas a gente, como vereadores, também está acompanhando essas licitações dessas empresas. E também venho também nessa tribuna com a indicação que foi feita hoje para o Executivo, né? Quando eu também vendo em outras cidades pessoas assim preocupadas com pai ou mãe que trabalha, né, como funcionário público e que tem uma criança deficiente, que precisa mais do cuidado da mãe, ou do pai que atende, ou a avó, que às vezes tem a tutela daquela criança. E aquela criança é especial. E ela precisa de um atendimento mais do pai, da mãe, do responsável por ela. E por que, que eu estamos fazendo essa indicação, né? É, porque esta lei, essa jornada, que ela possa também ser reduzida por 30 horas semanal, para que esse pai, esta mãe, tenha mais tempo para cuidar desta criança que sofre uma deficiência. O decreto legislativo número 186 do Senado Federal, publicado em 9 de julho de 2008, aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Entre outros pontos, o documento da Organização das Nações Unidas destaca a preocupação com respeito ao lar, à família e, sobretudo, a quem possui necessidades especiais, garantindo-lhe qualidade de vida adequada e proteção social. Para que essa norma internacional subscrita pelo Brasil seja plenamente adotada e fundamental, é fundamental que os servidores públicos que cuidam de algum dependente nessa condição mereçam tratamento diferenciado na jornada de trabalho, o que infelizmente não ocorre no âmbito do município de Piedade. Então, eu estou fazendo aqui essa indicação e peço aos vereadores, aqueles que colaboram, que acham importante que a gente mande essa indicação para que o Executivo possa trazer esta lei, né? E eu peço aí o apoio de todos os vereadores, porque eu acho tão importante isso, né? Porque eu acredito que a gente conhece mãe, pai, que tem essas crianças ou até pessoas idosas deficientes e que precisa realmente de um cuidado maior, né? Então, fica aqui o meu apelo também aos vereadores pedindo o seu apoio. Nessa lacuna semelhante foi preenchida na esfera da União por meio da Lei 13.370, promulgada em 12 de dezembro de 2016, o que alterou o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para estender o direito à redução de horas trabalhadas ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, sem compensação de horário. Então, estamos mandando essa indicação para o nosso prefeito, para que ele veja com carinho essa necessidade e, assim, torcer para que isso se torne lei em nosso município. Boa noite a todos, muito obrigada.
Vereador Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes presentes, meu muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a indicação de número 186 de minha autoria, onde, vendo exemplos de outras cidades que estão tendo um bom retorno, que é a indicação que eu fiz hoje, que indica ao senhor prefeito que seja criada uma linha direta com a população através de um aplicativo de telefone chamado WhatsApp, onde é muito usado. A gente já tem pela prefeitura um canal de comunicação pelo Facebook, temos o site da prefeitura, mas acredito que hoje o que seria mais bem aproveitado seria o WhatsApp, onde a gente já tem algumas cidades com essa utilização. Eu vou ler só um pedaço da justificativa, que trata-se de uma sugestão que, se implementada, poderá resolver as questões abordadas de forma mais rápida e eficiente, sendo que o canal cria uma opção de interação do cidadão com a prefeitura. Através dela, a população poderá enviar sugestões, fazer elogios, críticas, denúncias, reclamações, sanar dúvidas sobre o serviço público e ser informado sobre os eventos que acontecem no município. Além disso, o sistema permite que o usuário faça um cadastro para receber diariamente notícias de utilidade pública, como mudanças no trânsito, serviços de saúde, campanhas e entre outras novidades. Essa ferramenta tecnológica já é utilizada por diversos municípios brasileiros, como, por exemplo, Itu, no estado de São Paulo, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande, Campo Grande, no Mato Grosso, Jundiaí e a cidade do Rio de Janeiro. Alguns exemplos que estão sendo bem aproveitados. Segundo ponto, senhores, mais uma indicação, só gostaria de comentar essa indicação de número 187, que é a colocação de lajotas numa estrada na Vila Moraes, onde tenho fotos aqui, que há algum tempo a gente não se vê nenhuma obra do nosso querido bairro. Se vê muitas promessas e muito falatório sobre muito que se pode acontecer no bairro, mas nada que se faz. Então, é só mais uma indicação que possivelmente virará um requerimento, porque indicação a gente está cansado de saber que quase não resolve nada. Mais um ponto. Gostaria de falar também agora sobre um requerimento, esse que a gente vem algumas semanas discutindo, que é o requerimento sobre a passarela do bairro dos Cotianos. Eu recebi agora, dessa vez, os documentos pedidos desde o primeiro requerimento, esse é o quarto requerimento, e dessa vez chegou o processo licitatório. Dessa vez chegou. Então eu tenho aqui, até marquei alguns tópicos aqui para a gente, se possível, discutir, tá? Que é a resposta desse requerimento, o quarto desse mesmo tema. Ele tem uma boa e uma má notícia. A boa, como eu já disse, é que veio os documentos de licitação, né? A má notícia é que a gente não tem muita expectativa sobre essa passarela. Porque, segundo a resposta da administração, a prefeitura... Eu vou ler aqui um pedacinho. Tá? Existe, sim, um processo licitatório da prefeitura de uma nova passarela. Tá? Tenho aqui as cópias, desde o pedido da diretoria de gabinete para abertura do processo licitatório, pedido esse que foi protocolado no dia 6 de fevereiro de 2018. Senhores, gravem bem essa data, porque vai ser motivo de piada. 6 de fevereiro de 2018. Foi o pedido de processo licitatório. Tá? E também as cópias de alguns orçamentos enviados por empresas do nosso município. Para ser mais exato, são 3 orçamentos, datados do mesmo mês, tá? Mês de fevereiro, e um acho que de janeiro, se eu não me engano. O que me deixa muito triste, senhores, é ver a data do ofício solicitando o processo licitatório, que, como eu disse, é do mês de fevereiro, e comparada com a data de resposta do gabinete ao setor de compras. Licitação ao setor de compras, negando licitação, alegando preços elevados. Tá? Vou ler para os senhores a resposta do chefe de gabinete, onde é feita a negação do pedido. Que agora vem bastante papel, né? Demorou para mandar, vem um monte. Segue para apreciação e manifestação da Vossa Excelência quanto à abertura do procedimento licitatório, objetivando a contratação de empresa, prestação de serviço de serralheria, através da Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, cujo valor total estima-se em R$ 38.613,33. Então, eles alegaram que é um valor alto, eu não posso discutir isso, porque eu não entendo de serralheria, mas isso foi negado o processo. Mas, voltando às datas, a resposta do chefe do gabinete ao setor de compras é do dia 20 de julho. 20 de julho, senhores, isso mesmo, 20 de julho. Então, só esse trâmite administrativo demorou mais de 5 meses. Só o trâmite para ser negado o processo de licitação. E isso sem contar os quase 2 meses da data da resposta do gabinete até este ofício de resposta do meu requerimento, dando uma somatória de exato 8 meses de espera, que eu, particularmente, acho um absurdo. 8 meses para se elaborar um documento de licitação de uma simples passarela. Porque são 8 meses de descaso da administração com seus munícipes. Munícipes esses que pagam seus impostos e não podem usufruir de uma simples passarela que sempre esteve ali. Passarela essa retirada pela administração para troca sem nenhum planejamento, punindo assim os moradores da região com a falta da mesma. Aí, caros vereadores, eu chego a uma conclusão: todo esse tempo de espera dos moradores é a única e exclusivamente falta de uma coisa simples: planejamento. Só falta planejamento nessa administração. Quase todos os setores a gente ouve reclamação sobre falta de planejamento. É na garagem, é na oficina. É difícil o setor que não se ouve essa reclamação. Eu só gostaria de ler um pedacinho aqui para terminar, senhores, de um textinho sobre planejamento. O planejamento. O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada com preparação, organização e estruturação de um determinado objeto ou objetivo. É essencial a tomada de decisões e execução dessas mesmas tarefas. Posteriormente, o planejamento também é a confirmação se as suas decisões foram acertadas. O indivíduo que utiliza o planejamento como uma ferramenta no seu trabalho demonstra um interesse em prever, organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia. Então é isso que aconteceu com a passarela. Não houve planejamento e não está havendo planejamento para as próximas, porque se uma foi retirada para manutenção sem planejamento e as outras não estão sendo feitas manutenções, vão logo, logo ter que ser retiradas ou trocadas sem planejamento. Se conseguirem acabar com esse problema da Marginal dos Cotianos, surgirão outras passarelas a ser trocadas.
Então, um minuto para concluir.
Sim, senhor. Então, eu acho que o grande problema da nossa administração é o planejamento. Então, acho que fica aqui o meu pedido, que os senhores vereadores, que a gente sempre cobre planejamento da nossa administração, em todos os casos. Muito obrigado, senhor presidente. Era só.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, boa noite a todos. A minha fala aqui nessa noite, queria que se cordial a nossa vereadora aqui, Marli, sobre essa indicação. Já assinei essa indicação aí, seu apoio. Infelizmente, vemos que em 1990, né, foi aprovada uma lei, mas não foi executada. Por que não foi executada? Porque, com certeza, alguém que está lá em cima, nossos governantes, não passa por essa dificuldade que a nova vereadora explana ali no seu, na sua indicação. Então, ele se preocupa com o interesse próprio e esquece de aprovar, de indicar, de fazer algo pela população. E vimos essa, como está a nossa política hoje. Mas quero aqui falar sobre a minha, o meu apoio, né? E devemos fazer isso mesmo, trabalhar para quem precisa, porque é isso que é nosso dever. Queria aqui também falar sobre o requerimento que eu fiz e veio aqui a resposta. E o requerimento 9918 para estar fazendo o mínimo que é lutar para buraco ali de Piedade, Sorocaba, Votorantim, Sorocaba. Começou o tapa-buraco, acabou o asfalto, né? Não tinha mais asfalto, aí ficou alguns buracos ainda. Mas eu creio que hoje ou amanhã eles vão estar terminando, espero que sim. Então foi através desse requerimento, né, que foi feito aqui no dia 28 de agosto, que aí houve um despertamento e a nossa administração cobrou a DR, e a DR prontamente fez um movimento lá, e aí fez o serviço, e com isso beneficiou muitas pessoas, e nós agradecemos por isso. Queria também falar sobre uma indicação 102/2018, que é da Rua 9 ali do Siriaco, a tubulação já chegou lá, né, para estar fazendo naquela rua, e espero que o serviço seja executado logo, logo. Queria aqui também falar aos novos vereadores e dizer para vocês que quem tiver alguma indicação sobre iluminação pública, né, foi lido hoje o nosso novo vereador Geraldo, se alguns companheiros tiverem alguma indicação de iluminação pública, puder passar a cópia para mim, vou estar juntando junto com as minhas, para a gente estar vendo o que a gente pode fazer sobre a iluminação pública da nossa cidade, né, juntar tudo aí e falar com o nosso prefeito para ver se nós conseguimos fazer pelo menos nesses pontos, porque a iluminação pública hoje na nossa cidade é segurança. Então, tivemos que prevenir, né, que não haja, que não aconteça nada por falta de iluminação pública, né? Então, vamos ver se a gente previne isso aí, se alguém puder depois passar a sua cópia, né, da sua indicação.
Vereador, me permite uma parte? A iluminação é um caso à parte, questão de segurança, e até o final de semana passado... não sei hoje como foi, mas até o final de semana passado, nem a linha direta com a terceirizada que presta o serviço de troca de lâmpadas estava funcionando. Então, eu tive bastante reclamação de munícipes que não conseguiram fazer o pedido de troca de lâmpada. Eu não sei se o senhor tem alguma informação sobre isso, mas até o final de semana não estava funcionando, e aí a gente sofre um pouco com a falta de iluminação e com um descaso nas trocas das lâmpadas queimadas. Obrigado, vereador.
Vamos estar fazendo nosso trabalho de ajuntar todas essas indicações. Depois vamos estar levando para o nosso prefeito, conforme a reunião passada, que nós lembramos eles, né, sobre a noção pública. Então, vamos estar fazendo isso. Estive essa semana também, novos vereadores, população, junto com o Éder ali na Sabesp, e vimos a grande dificuldade, porque muitas vezes a população nos cobra sobre a rede de esgoto, nós brigamos, nós lutamos, corremos atrás, e é feito, né, o trabalho da rede de esgoto, mas depois não ligam, não faz a ligação. Então, fica difícil isso. Então, eu indico aí a administração que faça um projeto de lei e mande para essa Câmara para, no momento que fizer a rede de esgoto, já ligar a rede de esgoto. Não adianta você ficar brigando, depois coloca a rede de esgoto e depois não ligam a rede de esgoto. Não é culpa da Sabesp, nem da Prefeitura, mas seria bom a gente fazer uma projeto de lei, porque aí facilita o serviço, conforme o Éder falou para mim. Se tivesse uma lei mesmo específica, com certeza muitas coisas iam andar. Então, seria isso a minha fala nessa noite. Obrigado.
Vereador Nelson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite a todos, população. Bom, eu quero dizer, até um comunicado aos senhores vereadores, à população, que é bom que fique sabendo, porque o vereador Alex acabou de falar aqui sobre o negócio do tampa-buraco aqui na. Então, eu não disse nada, mas eu já estava. Só ia esperar essa semana. Se caso não acontecesse esse tampa-buraco, e nós vamos ver se estão tampando esses buracos bem. E era um caso de nós comunicar ao Ministério Público. Porque se falar e mandar requerimento, me parece que não adianta nada. Vai o requerimento para o subintendente da DR, Tapitininga, às vezes a gente vai. Nós já fomos até o secretário do transporte. E você vê que nós estamos aqui abandonados. Nós estamos aqui num jogado às traças. Ninguém toma conta das nossas estradas, nós sofrendo, acidentes acontecendo. É o mesmo caso da Mogiro Nacal. Eu acho que se nós vamos assim. Veio essa resposta, né, vereador? Veio a resposta, né? Então, ok, eu conversei com o prefeito, até que ele falou assim o seguinte, nós vamos desviar o secretário do transporte, falou, vamos mandar desviar uns caminhões de asfalto daqui da Mogiro Nacal para tampar os buracos aqui. Olha que vergonha. Isso é uma vergonha, isso é um desacaso, isso é um respeito. Eu falei para o prefeito, você não tem, nós tem que ter vergonha na cara, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Pegar dois caminhões, desviar os caminhões de asfalto para tampar os buracos do nosso município aqui.
Na parte, presidente. Nós não poderíamos nem aceitar isso aí, na verdade.
Eu acho que não devia nem aceitar.
Falar assim, não, muito obrigado, não precisa disso.
É verdade. Esse é um desacaso. Ver pessoas aí. Esses dias, minha esposa vinha vindo de Sorocaba, por milagre, não entrou mais no caminhão, porque o caminhão deu no buraco e saiu. E foi por cima. De sorte que ela conseguiu tirar. Então, se a gente não tomar essas providências, vai acontecer coisa grave aí. Agora, veja bem: vocês já deram uma idinha aqui para o lado de Pilar Sul aqui? Essa estrada, para você ver como é que está essa vergonha aqui. Que é uma puta vergonha, porque um município que não é Piedade, que você vê sair tanta mercadoria daqui, produz com todo esse sacrifício dos produtores, com passando a pior necessidade, todos passando necessidade para colher o seu produto, joga em cima de um caminhão para ir até no Ceasa e não tem estrada nem para transportar as mercadorias. Eu acho que esse daí é um caso muito sério, é um caso de nós sentar e conversar entre os vereadores e fazer um repúdio e mandar, para dizer o descontentamento que o nosso município com os vereadores, população, está sentindo de falta de estrada, de falta de respeito pelo nosso município, que nós não estamos tendo respeito. E também essa DR... Essa DR falida que está aí, que está sucateada, que você vai lá, está pior do que Nossa Senhora. Pois não.
Eu sugeria a Vossa Excelência, a nós todos aqui, dirigirmos até com fotos, mostrando, e até o Ministério Público, uma consulta com o Ministério Público para ver o caminho a nós seguirmos. É o caminho. Mesmo porque os promotores, eles viajam também de Sorocaba para Piedade, de São Paulo para Piedade, para o trabalho deles normal. E nada mais justo, nada mais certo, o caminho correto é nós irmos até o Ministério Público reunir com a Vossa Excelência, mais alguns vereadores que acompanhar, e lá nós tomarmos um rumo para essa pouca vergonha que faz com Piedade. Agora aparece todo mundo. Mas eles vêm de helicóptero, eu falei isso uma vez. Eles vêm de helicóptero, eles não vêm aqui pedir voto de carro, a pé, andando como nós andamos. Eles vêm de helicóptero. É certeza que mais 15 dias de campanha, estão tudo helicóptero passando por cima. Agora, viu o buraco, eles não vêem. Era caso de nós irmos até o Ministério Público, através de Vossa Excelência, marcar uma audiência e irmos lá conversar com ele.
Então, eu acho que o certo, vereador, acho que a gente vê o que, que vai acontecer nesse momento aí, porque se eles tamparem e fazerem uma coisa suficiente, aí a gente perde um pouco o foco. Mas, mesmo assim, nós temos que estar preparados. Por qualquer emergência que acontecer, a gente fazer esse trabalho dos vereadores e, sim, conversar com a promotoria. Sim, eles têm que dar atenção para nós. Eles têm que ver a situação que está. Porque, veja bem, olha, eles já deviam ter tomado a providência, sei lá, eu posso até ter, porque eu não sou advogado, não sei como é que funciona isso daí. Eu falo a verdade, eu nem conheço o promotor, nem sei quem é o promotor, nunca fui. Então, mas eu acho que a própria promotoria já devia ter tomado uma providência. Não sei, você pode... tá, já entendi. Então, alguém tem que provocar a situação. Então, nós vamos provocar essa situação. Vamos sim. E vamos falar com o prefeito. Prefeito, se você quiser entrar junto com nós, entre. Se não quiser, fique à vontade. Mas nós vamos sim. Nós vamos ter que dar um jeito, porque, veja bem, eu penso assim. Essa estrada Mugiro-Nacau, cada pessoa que mora nessa estrada aí dá a impressão que a gente tem culpa nisso aí. Eu me carrego às vezes essa culpa, porque, mas também na mesma hora eu falo que não, porque a gente foi atrás do responsável que tinha que ter feito para nós. Nós não fiquemos aqui parados. Fomos atrás, fomos até o secretário, vieram aqui está essa parede aqui que não deixa mentir. Trouxeram aqui o projeto. Puseram aqui, alguns com vereador aqui, tal, vereador que estava junto comigo na vez passada, trouxeram aqui, ficamos aqui, mostraram o projeto, por sinal, muito bonito, mas ficou só no papel. Não aconteceu nada. Então, isso é lamentável. Lamentável. O que esses dias eu peguei pesado, o que falaram? Falaram, mas vocês estão sendo beneficiados. Eu falei, beneficiado? Vocês ainda têm... Falou, claro que vocês estão sendo beneficiados, porque até Ibiúna vai vir. Então, quer dizer que, de lá para cá, nós que se lasque, né? Português, claro. Então, não dá vontade de você mandar... Ah, pelo amor de Deus, às vezes a gente vai falar até besteira. Porque dá vontade de olha, Deus me livre, viu? Porque não é brincadeira o negócio desse daí, gente. Não é brincadeira, aconteceu o que está acontecendo. Nós vendo acontecer, às vezes, estatística pela polícia rodoviária, acidente, BO feito, comprovado. Os acidentes que acontecem aqui, essa gente não tomar providência. O dinheiro que eles vão gastar até Ibiúna, 250 milhões, aqui com menos de 10% eles fazem um acostamento, nós não temos que ir na pista dupla. Não queremos, né? Queremos um acostamento decente para qualquer eventualidade de você ter para onde você sair. Porque até agora não tem. Se você der se você der qualquer problema, você não tem. Ou você bate, ou você vai para o mato, ou você bate nas árvores, ou toma numa barroca. Então é um negócio complicado. Então, senhor, fique preparado aí, vereadores, até alguém que não queira ser vereador, algum que seja aí, pode ser até munícipe. Se quiser participar dessa batalha, nós vamos pegar pesado. Chega. Chega de ficar braço cruzado. Chega de nós pegar e falar, e falar, 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 e não ser atendido. Então nós vamos pegar pesado, assim. Nem que seja a última coisa que nós faça, que eu faça nessa vida. Que eu faça como político. Nós vamos ter que pegar pesado em cima dessas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Alô, Daniel.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostando de ver a Xuca no nosso meio, apesar de todos pesarem, né, Xuca? Mas está firme conosco. Deus é bom, você sabe disso. Senhores, senhoras, como disse o vereador Jorge, nós temos uma notícia ruim, está todo mundo falando notícia boa, né? Mas eu parabenizo o Alex, o presidente, pelo descaso, que eu sempre digo, Piedade é um município cercado, não é, é uma ilha cercada de estrada ruim por todos os lados. Sempre comento isso aí. Como é que vai vir investimento em Piedade cheio de buraco? Parece a cratera da Lua. Tu olha a Lua, tu cheio de buraco, né? Quem que vai trazer investimento para Piedade? Quem que vai vir numa festa do nosso Morango e Alcachofra, a quinta festa? Primeiro foi eu, com mais um grupo de pessoas, que montamos para a Santa Casa, sem saber como fizeram, nós fizemos. Eu e a Harmi, na época, que a esposa do Jorge Yoshizako, ou aliás, Osako, não é Yoshizako, Jorge Osako, ela foi nos ajudar para que fizéssemos a primeira festa do Morango e o Cachorro, sempre que fazer. Quem que vai vir para Piedade para comprar os nossos produtos com a estrada ruim, né? É terrível isso daí. Mas essa denúncia que foi feita, 14 caminhões de asfalto desviado para outro município, alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que se pagar por isso. Alguém tem que ser responsabilizado. O próprio secretário, o superintendente DR que falou isso aí, é o responsável. Se é para Piedade, por que eu mando para Cotia? Porque eu mando para outro município. Né? É uma coisa errada. E aposto que eles nem são, nem estão lá, mais que talvez sejam candidatos a deputados, ou até senador, sei lá, não conheço quem é. Mas o que me traz aqui também, a demora, daí a gente está sempre cobrando com a Vila Moraes. Né? A Vila Moraes foi, na época, vereador, em 1983, 84, o bairro dos Pinto, falei, a Vila Moraes, e pegou a Vila Moraes. Fui delegado lá, Vila Moraes, de primeiro distrito policial de Piedade, Vila Moraes, e pegou, hoje é Vila Moraes. Mas sempre nós lutamos, na época, a colocação de luz elétrica, porque ainda era a CETERT, né? A CETERT, e nós lutamos, e foi implantação depois eletro, e foi colocado luz. A água veio depois, mas veja vocês. Nós temos um ofício aqui do prefeito, ofício 309/2017, cobrando a implantação de rede de esgoto na Vila Moraes. 309/2017. Vejam vocês, como disse, notícia boa que a gente acontece. O sistema foi incluído e está nas vias de início, pois o contrato foi assinado a semana passada. Então, no começo do mês, foi assinado o contrato com a empresa TNG Incorporadora e Construção e Empreendimentos Limitada, contrato no valor de R$ 1.932.723. Então, veja vocês, o contrato já tem até o número, 1.238/2018, foi assinado agora, praticamente um ano depois, um ano e meio depois de todos os ofícios cobrados pela prefeitura, foi assinado o contrato para início das obras. Então, provavelmente, começa as obras, notícia boa, para dar para... Eu ia ler isso aqui semana passada, acabei não lendo, mas hoje, diante do nosso programação, aviso a você, na época... O investimento que o próprio prefeito levantou, através do projeto Saber, fica aí 1 milhão e 800. Foi para 1 milhão e 900, quase 2 milhões. Então, vejam vocês, o atraso no início, o atraso do contrato, a vontade de fazer. Então, Piedade, se nós, como vereador, estamos sempre cobrando, se nós não cobrarmos, nós vamos ficando sempre para... E esse ofício... que o senhor prefeito mandou na época, foi 16 de maio de 2017, diretamente ao secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, que hoje é candidato.
Me permite uma parte, vereador. Essa obra do esgoto foi prometida para maio desse ano, logo no final do ano, o prefeito, a gente teve uma conversa, mostrou até um projeto da Sabesp, e dizendo que logo após as festas de 20 de maio ia começar as obras do esgoto da Vila Moraes. Mas, como tudo que a gente ouve lá, né, demora a acontecer quando acontece. Não, mas espero que dessa vez a gente consiga comemorar essa vitória para o povo lá da Vila Moraes.
Cabe a nós agora acompanharmos a Sabesp ali em cima, porque tem o número da empresa e tem até o número do contrato aqui agora. Mas veja, na época, o ofício do senhor prefeito, através dos nossos requerimentos, que ele sugeriu, que ele mostrou lá ao secretário da Casa Civil, a falta de esgotamento sanitário tem contribuído para o aumento de doenças como hepatite tipo A, verminoses, dengue, leptospirose, febre tifoide e doenças como diarreia agudas. Levantamento, isso aqui feito pelo posto de saúde lá da Vila Moraes, que ele encaminhou com cópia isso daqui. Então, veja vocês, o prefeito também está cobrando, que só a demora do Estado. A demora do Estado é lenta, porque às vezes eles não querem fazer. Por que assinaram o contrato agora em época de eleição? E não vão começar, provavelmente não começa agora, vai demorar uns dias ainda para começar. Mas vamos torcer para que isso aconteça, isto porque, veja bem, quando fui vice-prefeito, já existia um projeto na época em que nós acompanhamos junto com o setor de engenharia, já era para ter começado essa obra lá na Vila Moraes. Então, veja, quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois, né, que tá, tomara que começa. Então, é uma notícia boa, que está aqui em resposta ao requerimento que nós fizemos, aprovado pelos senhores vereadores, foi o requerimento 95/2018. A resposta que o prefeito mandou para nós e a preocupação dele mostrando. Só falta uma coisa aqui que eu achei que não está de acordo, que ele fala que o caso, por exemplo, do bairro do Barreiro, algum bairro que foi incluído na lei que nós aprovamos na 45-48, que foi a expansão urbana, que ele disse que muitas dessas obras que serão levadas água para esses bairros, somente com a revisão do contrato, que vai demorar 30 anos para ter a revisão do contrato com a Sabesp Piedade. Isso nós não podemos aceitar. Era só, senhor presidente.
Senhor Adélcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída dessa casa, nobres vereadores, população presente, funcionários da casa, muito boa noite. O que me traz aqui nessa tribuna, neste dia, ouvindo os nobres colegas vereadores, cada um colocando a sua preocupação, uma preocupação muito justa, todos os apontamentos que foram feitos aqui, eu concordo com todos eles, a preocupação, eu acredito que é de modo geral. Mas o que me traz aqui também, nós falamos muito em planejamento. Nós sofremos hoje por uma falta de planejamento que não foi feito no passado. Só que o tempo não perdoa. Nós não podemos voltar ao passado. Nós que estamos sentados aqui hoje, usamos essa cadeira que fomos eleitos pelo povo, nós temos a obrigação de fazer esse planejamento. Nós podemos apontar aquilo que é de nossa atribuição, o que não for de nossa atribuição, fazer por indicação para o executivo, para que se inicie um processo de planejamento de crescimento. Eu venho falar aqui nessa tribuna não como um político partidário, mas venho falar de política de crescimento, políticas públicas. Se o Brasil está passando por toda essa crise que está levando Milhões de brasileiros desempregados, passando por dificuldade, é que não se foi feito um planejamento, não se pensou o Brasil para 30 anos. Se pensa, cada partido que entra no governo, ele pensa o país por 4 anos. O governo pensa por 4 anos e o município pensa por 4 anos. E não há um crescimento sustentável se não fazer um planejamento para 5, para 10 e para 15 anos. E depende de nós, meus caros amigos, esse planejamento. Nós podemos iniciar esse planejamento. E nós vemos muitas coisas que não aconteceram no nosso município, mas que nós não podemos voltar no tempo. Que nós podemos começar já por pequenas coisas. Eu, como sou ligado à agricultura e como presidente da comissão, nós tivemos em visita à garagem e até não fiz requerimento, porque eu fui pessoalmente levantar cada ponto, porque se a gente não levantar pessoalmente, às vezes a gente é injusto com as pessoas que estão trabalhando no setor. O que eu constatei, vendo várias máquinas paradas, principalmente dois tratores de grande porte, que serviria muito à nossa agricultura, que está 1 ano e meio esperando peças. Então, isso, pode-se questionar, mas o trator é comprado por licitação. Mas o que eu peço, se tem algum colega que tem mais conhecimento sobre eu, sobre o assunto, aqueles dois tratores são tratores importados. Eles não são tratores nacionais. Então, quando quebra uma peça, tem que vir lá do... não sei de origem, se ele é americano ou não, para que esse trator volte a funcionar. Então, na licitação, eu não conheço, mas não acredito que abra para comprar maquinário importado. Ou seja, comprar maquinário que seja fabricado, as peças, aqui no país. Porque tem dois tratores de 110 cavalos parados 1 ano e meio. E eu fui até a representação de vendas dele, que está no município, e eles falaram, nós não temos previsão de quanto vai chegar essa peça. Então, isso se colocasse na licitação, não comprar nenhum maquinário importado que não tenha fabricação aqui dentro do país, nós começaríamos a evitar esses tipos de problemas. Que a gente é fácil, a gente vem aqui e a gente criticar, como muitas vezes eu critiquei, mas a gente precisa levantar a fundo o que a gente precisa fazer para resolver essa situação.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Por favor.
Olha, na gestão passada, que nós era vereador, eu denunciei um caso da mesma coisa que o senhor acabou de citar agora, que é o caso pneu chinês. O pneu chinês. Então, o que acontece? Ele faz a licitação, é o que você acabou de falar. O senhor bateu num ponto muito importante. Na hora de fazer a licitação, constar a origem da onde vem. Isso daí a gente pode bater, porque foi o que aconteceu. Eles mandavam, compravam aquela remessa de pneu. Um pneu hoje, como a experiência que a gente tem, como a gente tinha caminhões, a gente sabe disso. Era para durar 50, 60 mil quilômetros. E o senhor sabe muito bem disso. E estava durando 15 mil, 20 mil. Depois eu fui ver o que estava acontecendo. E foi o caso que eles faziam a licitação e não colocavam a origem de onde vinha e começavam a mandar aquelas porcarias de pneu, que é o chinês. E dava no que eu dava. Eu não sei, até foi na gestão passada. Eu me lembro muito bem. Isso daí o senhor tocou numa coisa muito importante que deve ser, sim, verificado esse problema, que é o caso dos tratores que estão lá, que podia estar trabalhando, né? Obrigado.
Obrigado pela parte. Então, continuando a minha fala aqui, o desenvolvimento depende de quem está no governo. E nós, hoje, nós estamos no governo. Eu queria fazer aqui, não é uma crítica, mas assim, um sinal de alerta para nós, vereadores. Nós estamos numa sessão que tem um certo custo para o município, onde a pauta, no dia de hoje, ela é muito pobre. Não que seja importante as moções que vão ser votadas aqui hoje, mas nós deveríamos estar discutindo programa de desenvolvimento do município. Se nós não sabemos, vamos buscar pessoas capacitadas que possam nos orientar para fazer um plano de desenvolvimento para o nosso município. Isso fora de partido, porque nós vivemos, nós somos uma família. Se pensa muito em 4 anos e não se cresce o município, e nós vamos, dia após dia, remontando nos problemas. Um ponto também que foi conversado, até com o diretor da Agricultura, é sobre a cobrança provisória do uso do CEABASP. Ele ficou de passar o valor, e a gente acabou não conversando, mas eu venho aqui hoje na tribuna, e aquilo que ele passou, quando nós estávamos conversando com o prefeito, é razoável. Eu acredito que ele tem que colocar já em andamento essa cobrança provisória, para daí vir a licitação. Aqueles valores que ele colocou sobre o CEABASP é razoável, não vai onerar ninguém, não vai onerar nenhum agricultor. Porque eu conversei com vários pequenos agricultores e eles mostraram interessado que quando abrir licitação, eles poderem entrar na licitação para ver se conseguem uma pedra, um local de vender seus produtos, porque lá serão abertos 40 pedras. Então, são pequenos agricultores que até que estão animados, mas é necessário que faça a primeira cobrança provisória para daí preparar a licitação para que eles possam participar dessa licitação. Se eles ganharem, eles poderão ali trabalhar. Então, eu vejo aqui que é o início de um desenvolvimento para a agricultura do nosso município. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereadores em tema livres, escrito, consulta, senhores vereadores, intervalo de 15 minutos, podemos passar direto? Sim, sim. Então, passamos para a ordem do dia. Moção número 15/2018, da autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Moção de controlação da rede municipal de ensino que obter a maior nota da região do IDEB 2017, de 1994, e que cria a imprensa oficial. É isso mesmo? Tá. Então, o IDEB de 1994, de 2017. Moção já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Então, eu coloco em discussão a moção.
Senhor presidente, boa noite vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Xuca, vereadora Marli, população presente, funcionário desta casa, boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz quando saiu o resultado do nosso município da melhor nota, referente ao IDEB em 2017, que foi 7.07. Mostra. Também, eu queria também agradecer aos vereadores também que votaram essa moção junto comigo. A importância da educação em nosso município. quanto eu fiquei feliz e sei que quanto o esforço de todos os profissionais, do secretário Felipe, dos professores, enfim, de todos os educadores da rede de ensino. Essa moção aqui, ela vem valorizar, né, nobres vereadores, o trabalho e fortalecer, né, aos nossos educadores. Então mostra que mesmo no momento que o país se encontra, né, que muitas vezes o professor ganha pouco, os nossos profissionais aqui são dedicados, faz um grande esforço, porque as nossas crianças têm um conhecimento mais aprofundado. Então eu deixo aqui sei da importância dessa moção, que vem também de encontro, porque foi debatido no tema livre aqui, novos projetos para o futuro. Para o futuro. São doutores que vão ser formados, doutoras, políticos, vereadores, prefeito, que virão, né, virão vereadores e vereadoras nesta casa, no futuro, com... também ajudando, dando sequência no grande trabalho que esta casa vem desempenhando ao longo dos tempos, né? Esse legislativo vem desempenhando aqui em prol do nosso município. Então, isso daqui é um motivo de grande alegria, com a maior nota da região. Então, deixo aqui volto de novo, frisar, deixar meu agradecimento a todos, sobre essa moção, os que votaram e a aprovação. E parabéns a todos envolvidos na rede de ensino. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador José Anésio por ter feito essa moção de congratulação ao ensino, por ter obtido maior nota da região no IDEB. Bom, com relação ao trabalho feito, ao reconhecimento através desta moção, realmente é justo, é um mérito dos profissionais da educação. Aproveitando desse mérito, eu gostaria também de falar que é o seguinte... nós obtemos, a educação obteve a melhor nota da região, e também, por outro lado, os professores daqui têm a menor baixa do salário da região. Eles passam por dificuldade com relação ao material. Muitos deles tiram dinheiro do bolso para comprar material.
Senhor vereador,
isso...
o senhor está fugindo do discutir o projeto. Por favor.
Nobre presidente.
Discutiu o projeto.
O argumento para mim falar sobre a moção.
Mas o projeto, senão eu sou obrigado a cortar.
Sim, é o argumento para falar sobre a moção. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. De todas essas dificuldades que eles passam, eles obteve a melhor nota da região. Tem mais dificuldades que eu gostaria de citar, mas infelizmente o nobre presidente não vai deixar. Que eu acho merecido estar citando, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que cobrar não só a moção, mas o reconhecimento melhor desses profissionais da educação.
Continua a discussão ao projeto.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente. Quero parabenizar o vereador Zé Anésio por essa moção. Uma coisa que eu sempre costumo falar, temos aqui o professor Samuel, investir em educação não é tempo perdido e muito menos gastar dinheiro. Investir em educação é a única maneira, é a única certeza absoluta de retorno garantido. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Moção de congratulação no 2016-2018, da autoria do vereador Nilza Maria de Santos Godinho. Moção de congratulação pelos 51 aniversário da instituição do educandário do Lar São Vicente. Do Lar São Vicente. É o que eu estava pensando agora no Lar. É do lar de Jesus. A moção já foi lida. Senhor, dispensa a leitura? Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, comunico aos senhores vereadores que na próxima quarta-feira, do dia 26/9/2018, às 15h30, haverá audiência pública da Comissões de Finanças e Orçamento referente ao segundo quadrimestre de 2018. Agradeço a presença de todos e declaro essa presença sessão.